Bom dia. Sejam bem-vindos à conferência da AEGEA Saneamento e Participações para a discussão dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2024. Conosco hoje estão presentes os senhores Radamés Casseb, CEO, e André Pires, CFO e diretor de Relações com Investidores. Este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Iniciaremos a seguir a apresentação dos resultados e, na sequência, a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da AEGEA, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia. E não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e se referem a eventos futuros que podem ou não ocorrer. Agora, gostaria de passar a palavra ao Radamés, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Radamés, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados da EGE. Começando pelo slide 3, em que elencamos os destaques. Considerando o ecossistema EGE, que reflete o desempenho das concessões administradas pela companhia, finalizamos o ano de 2024 com um crescimento de 13% na receita líquida, atingindo R$ 16 bilhões de reais e de 26% no EBITDA, atingindo 8 bilhões de reais. Esse desempenho é resultado da combinação do perfil do nosso portfólio, que proporciona um crescimento consistente por meio das medidas de eficiência operacional e expansão da base de clientes, somado às iniciativas de crescimento inorgânico. Investimos um total de R$ 10,4 bilhões de reais no ano, incluindo as outorgas pagas. Desse valor, R$ 5,4 bilhões de reais corresponderam ao CAPEX nas concessões, nas obras de expansão de rede de água e esgoto, nas melhorias de infraestrutura existente e nos demais investimentos diretos nos ativos que operamos. As outorgas pagas totalizam R$ 5 bilhões de reais, com destaque para o pagamento da última parcela da outorga pela Águas do Rio, no valor de R$ 3,8 bilhões de reais, encerrando assim todas as obrigações de pagamento relativas ao processo de licitação de 2021, que somaram R$ 16,6 bilhões de reais pagos ao Estado do Rio de Janeiro. Seguindo a nossa trajetória de crescimento, iniciamos em 2024 quatro novas operações e vencemos duas licitações: a PPP de esgoto do lote 1 da Sanepar e a concessão de água e esgoto para os 224 municípios do Piauí, ambas com contratos já assinados. Com essas operações, ampliamos nosso atendimento para mais de 33 milhões de pessoas em 766 municípios de 15 estados do país. No ano em que alcançamos a marca de 13,8 milhões de economias atendidas, um aumento de 1 milhão de economias em relação a 2023 e de 6 milhões em relação a 2022. Executamos mais de 100 milhões de serviços no ano, entre ligações novas, leituras, atendimentos e demais serviços de campo para atender os nossos clientes. Passando agora para o slide número 4 e mencionando alguns destaques ESG. Do ponto de vista social, alcançamos em 2024 a marca de 2 milhões de pessoas beneficiadas pela tarifa social, promovendo a acessibilidade ao serviço, além de cidadania e dignidade. Avançamos nas iniciativas de redução de consumo de energia em nossas operações e em projetos de autoprodução de energia limpa, Atualmente, 98% da energia que consumimos são de fontes renováveis. Finalizamos o ano com 22 mil colaboradores, um aumento de 3 mil em relação a 2023, mantendo nosso foco na contratação local e promoção da diversidade e inclusão, gerando um legado de prosperidade compartilhada nos municípios que atuamos. No ano de 2024, eventos climáticos ao longo do ano desafiaram a nossa capacidade de resposta rápida e atuação eficiente. Diante das enchentes no Rio Grande do Sul e da seca em Manaus, nosso time demonstrou agilidade e diligência, atuando rapidamente para garantir a continuidade das operações da Corsan e da Águas de Manaus. Como atuamos em todo o ciclo da água, nosso papel é fundamental na preservação desse recurso essencial. Reforçando a resiliência hídrica das nossas operações, poupamos 5,3 bilhões de litros de água com o programa de redução de perdas. Esse volume é suficiente para abastecer, por um ano, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas, o equivalente, por exemplo, à população de Porto Alegre ou Belém. Por fim, vale ressaltar o papel do saneamento na transformação ambiental dos ecossistemas aquáticos, gerando riquezas através do resgate ao turismo, da valorização imobiliária e promovendo lazer para a população. Foi assim na recuperação da Lagoa de Araruama, na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e hoje já podemos falar com orgulho a transformação promovida na cidade do Rio de Janeiro, pela Águas do Rio, que completou 3 anos de operação. Em pouco tempo, a população carioca já usufrui da recuperação de ecossistemas historicamente degradados, como as praias do Flamengo, da Glória, a Ilha de Paquetá e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Esses são casos concretos do poder transformador do saneamento e seu papel crucial na preservação hídrica e de biodiversidade. Passo agora a palavra para o André, que dará sequência à apresentação. Com você, André.
Obrigado, Radamés. Bom dia a todos. Começando agora pelo slide número 5, e antes de entrar nos resultados, nós vamos detalhar as visões do ecossistema que abordamos em nossos materiais de divulgação. Nos últimos anos, a Aegea tornou-se uma plataforma de investimentos no setor de saneamento, atraindo capital de forma estruturada para suportar a expansão de seus negócios. Nesse contexto, foram desenvolvidas estruturas societárias que, atualmente, não estão completamente consolidadas nas demonstrações financeiras da companhia. Sendo assim, tanto nessa apresentação como em nosso earnings release, exibimos e comentamos os resultados na visão societária, isto é, conforme consolidado em nossas demonstrações financeiras. E os resultados do ecossistema de empresas geridas pela Aegea, que considera a visão societária somada ao resultado das coligadas Águas do Rio e Parçan, não consolidadas pela Aegea. Ainda nesse slide, nos gráficos da parte inferior, mostramos a diversificação do nosso ecossistema, tanto do ponto de vista da receita, quanto do ponto de vista do EBITDA. Indo agora para o slide número 6, onde destacamos os resultados operacionais. A expansão da cobertura e a incorporação de novos ativos fizeram o número de economias do ecossistema crescer 8%, totalizando 14 milhões de economias, enquanto na visão societária, o crescimento foi de 12%. Como resultado, o volume faturado do ecossistema aumentou 10% no ano. Já na visão societária, o crescimento foi de 49%, impulsionado pelo aumento das economias e pela consolidação completa da Corsan em 2024. Passando agora para o slide número 7, onde vamos comentar o desempenho financeiro. A receita líquida do ecossistema atingiu R$ 16 bilhões em 2024, um aumento de 13%, impulsionada pelo crescimento do volume faturado, pelos reajustes tarifários e pelo incremento na receita de contraprestação das PPPs. Na visão societária, o aumento foi de 46%, mais uma vez, refletindo os mesmos fatores, além do maior período de consolidação da Corsan. O ticket médio da companhia que considera as receitas dos serviços de água, esgoto e também das PPPs, por economia, aumentou 7% na visão do ecossistema, encerrando em 2024 em R$ 1.281 por economia por ano. Já na visão societária, o incremento foi de 5%, totalizando R$ 1.154 por economia por ano. Indo agora para o slide número 8, para falarmos dos custos e das despesas. No ecossistema, mesmo com a ampliação das operações e dos serviços executados, os custos e despesas cresceram 3%, variação abaixo da inflação do ano medida pelo IPCA, que foi de 4,8%. Na visão societária, o aumento foi de 44%, mais uma vez também devido ao maior período de consolidação da Corsan, que em 2023 somou somente 6 meses. O OPEX por economia ficou em R$ 459 no ecossistema, representando uma redução de 16% em relação a 2023, e ficou em R$ 379 na visão societária, uma redução de 26%. Esse desempenho reflete a execução das medidas de aumento da eficiência, dentre elas o programa de desligamento incentivado na Corsan, a migração do consumo de energia para contratos de autoprodução e as otimizações na contratação de suprimentos, dentre outras iniciativas. Passando agora para o slide número 9, para falarmos do EBITDA e do fluxo de caixa gerencial. O EBITDA ajustado do ecossistema alcançou R$ 8 bilhões em 2024, um crescimento de 26%, devido principalmente ao aumento no volume faturado, aos reajustes tarifários e às medidas de eficiência mencionadas. Essas iniciativas também contribuíram para o aumento de 76% na geração de caixa. Na visão societária, o EBITDA ajustado cresceu 41% no ano, enquanto a geração de caixa registrou um aumento de R$ 2 bilhões. Além dos fatores que impactaram o ecossistema, esse desempenho também foi positivamente impactado pelo período completo de consolidação da Corsan. Passando agora para o slide número 10, onde discutimos o lucro líquido e o CAPEX. O lucro líquido do ecossistema atingiu R$ 1,4 bilhão, um crescimento de 4% versus 2023. Na visão societária, o lucro líquido, que inclui a equivalência patrimonial e os dividendos declarados de Águas do Rio, totalizou R$ 2 bilhões. No ano, realizamos R$ 5,4 bilhões de CAPEX em expansões de rede, melhorias e ampliação das infraestruturas. Somadas outorgas pagas, os investimentos totais chegaram a R$ 10,4 bilhões, um aumento de R$ 5,9 bilhões em relação a 2023. Na parte inferior do slide, listamos as outorgas pagas no ano, com destaque para o pagamento da última parcela de outorga da Águas do Rio, no valor de R$ 3,8 bilhões, pagas em outubro de 2024. Indo agora para o slide número 11 e falando sobre a estrutura de capital da companhia. Terminamos o ano de 2024 com uma dívida líquida pro forma de R$ 34 bilhões e alavancagem medida pelo índice de dívida líquida em relação ao EBITDA em 4,3 vezes. Vale ressaltar que o aumento da alavancagem no quarto trimestre de 2024 já estava previsto no nosso plano de negócios, dado o pagamento da última parcela da outorga da Águas do Rio. Do ponto de vista societário, que é a referência para a aferição dos covenants financeiros contratuais da Egea, fechamos o ano com alavancagem de 2,8 vezes, significativamente abaixo do limite de 3,5 vezes, estabelecido nas cláusulas mais restritivas dos contratos de financiamento. Olhando para o gráfico na parte inferior e do lado esquerdo do slide, onde mostramos a evolução do prazo médio do endividamento e alavancagem do ecossistema, vemos que os picos de alavancagem aconteceram em anos em que houve pagamentos relevantes de outorga. Para os próximos anos, manteremos a trajetória de desalavancagem, visando a simplificação das estruturas não consolidadas. O prazo médio da dívida do ecossistema ficou em 7,4 anos no ano de 2024. Vale comentar que estamos em vias de concluir o refinanciamento da Parsan, alongando para 5 anos o vencimento de R$ 3,2 bilhões, que está no curto prazo. Adicionalmente, devemos liquidar ainda nesse mês o empréstimo Blue sindicalizado no valor de US$ 600 milhões, com credores nacionais e internacionais, diversificando ainda mais nossas fontes de financiamento. Com isso, eu encerro a apresentação e estamos à disposição para as perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A, informando nome e empresa. As perguntas serão atendidas na ordem em que serão recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Bom, a primeira pergunta aqui do André Lutz fala, eu vou repetir para vocês. Prezados, tudo bem? Parabéns pelo resultado, obrigado. Poderiam comentar o aumento da inadimplência em tempo? Se puderem comentar o nível de CAPEX esperado para 2025 e como isso impacta a estrutura de capital da companhia. André, aqui, quando a gente olha efetivamente a inadimplência medida pela provisão de créditos de liquidação duvidosa sobre o faturamento, na verdade, não houve um aumento de inadimplência se a gente olha o ano de 2024 comparado com o ano de 2023, tá? Então, assim, do ponto de vista do que a gente chama da EGE societária, vamos dizer assim, essa inadimplência caiu de 0,7% para 0,4%, tá? Se a gente olha a inadimplência do que a gente chama do ecossistema, a EGE, ela se manteve aí em torno de 9%. Comparado, inclusive, com o último trimestre, que estava em 9,7%, ela caiu para 9%, né? E quando a gente olha essa inadimplência, especificamente em Águas do Rio, ela teve uma queda também, a provisão sobre o faturamento líquido, do terceiro trimestre, de 22,2% para 21,3%. Então, ela tem se mantido estável, eu diria, no Rio de Janeiro, com uma tendência de queda. E ela tem caído de maneira, vamos dizer, importante quando a gente olha a EGE do ponto de vista societário. A EGE, excluindo Corsan, está com uma inadimplência sobre faturamento líquido de 0,6% e incluindo a Corsan de 0,4%. A Corsan puxa para baixo esse número, já que a inadimplência da Corsan medida sobre o PSLD sobre o faturamento está em 0,1%. Então, assim, do ponto de vista da trajetória, não houve aí um aumento de inadimplência. O nível de CAPEX, a gente pode esperar alguma coisa parecida com do que a gente fez em 2024, né? Nós estamos na trajetória em algumas concessões aumento de cobertura de esgoto. Isso está acontecendo em Manaus, está acontecendo na Corsan, isso está acontecendo em Teresina, citando as principais, está acontecendo no Rio de Janeiro, e é uma trajetória parecida com que a gente realizou no ano de 2024. Não existe aqui um impacto significativo do ponto de vista da estrutura de capital. A nossa geração de caixa e a nossa geração de resultados têm sido suficientes para fazer frente a esses investimentos. A gente falou no speech da trajetória de redução de alavancagem, ela deve acontecer, continuar acontecendo no ano de 2025. Esse pequeno aumento que houve, como eu falei, no quarto trimestre, se referiu basicamente ao pagamento da outorga, da última parcela da outorga no Rio. Mas olhando os negócios num steady state, vamos dizer assim, eles continuam viabilizando essa redução de alavancagem que a gente já vem vendo, a gente tem visto nos últimos anos.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone Q&A, informando nome e empresa. As perguntas serão atendidas na ordem em que serão recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Eu vou ler aqui a pergunta do Jeff, da Blue Bay, tá? Eu vou lê-la em português, apesar dela ter sido feita em inglês. Ele pergunta se eu posso comentar os resultados da Águas do Rio no quarto trimestre e também em relação ao ano de 2024. Ele pergunta que a gente teve um melhor resultado na Águas do Rio 1, enquanto o resultado na Águas do Rio 4 foi menor do que da Águas do Rio 1. Aqui, Jeff, basicamente, O principal efeito se deveu a uma decisão judicial que nós conseguimos no quarto trimestre em relação aos clientes que são considerados híbridos, são aqueles clientes de condomínios que tinham uma decisão judicial, uma liminar, que nos proibia de efetuar cortes para dívidas que já estavam vencidas há muito tempo, e que tinha uma diferença em relação à metodologia de cobrança desses clientes, né? Essa decisão foi revogada e foi colocada em nosso favor a partir do quarto trimestre de 2024. Isso permitiu com que a gente renegociasse as contas em atraso desses clientes que estão substancialmente no bloco 1, no Águas do Rio 1, e, portanto, houve uma redução importante da provisão para créditos de liquidação duvidosa desses clientes, o que melhorou o resultado da Águas do Rio 1. Tá? Águas do Rio 4 continuou tendo, vamos dizer, o crescimento que ela teve, mas, obviamente, na Águas do Rio 1, efetivamente, a gente teve esse impacto específico relacionado a essa decisão judicial em relação aos clientes que a gente chama com tarifas híbridas, tá?
Novamente, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta aqui da Alejandra, do JP Morgan. A pergunta também está em inglês, eu vou fazê-la em português, tá? Alejandra tem duas perguntas. A primeira sobre como é que nós estamos pensando, estruturando sobre novas concessões, levando em consideração o ambiente de alta taxa de juros, né? E a segunda pergunta é se a gente está pensando em algum financiamento adicional, né? Em adição ao financiamento sindicalizado que eu mencionei, e se há alguma possibilidade no liability management dos bonds em dólares emitidos, tá? Alejandra, a primeira resposta à sua primeira pergunta, a gente continua avaliando as alternativas e os projetos que estão vindo ao mercado. O pipeline de novas concessões, ele é bastante robusto para o ano de 2025 e potencialmente para o ano de 2026. Obviamente, as altas taxas de juros são um fator que a gente leva em consideração na estruturação de uma eventual proposta de participação desses projetos. No entanto, quando a gente olha o nosso histórico em relação a esses projetos de concessão, mesmo com taxas de juros mais elevadas, os níveis de retorno têm sido suficientes para fazer frente a esse custo de capital mais alto, né? Claramente, nós aqui entramos em projetos onde a gente considera que a taxa de retorno ela seja suficiente para levar em consideração as características desse projeto, mas também o custo de capital. A gente tem mantido a disciplina financeira, um pilar importante para nós, de evitar projetos que, de alguma forma, aumentem de maneira exagerada a nossa alavancagem. Acho que vale ressaltar que nos projetos transformacionais que a gente entrou nos últimos tempos, a gente sempre teve fontes adicionais de capital para ajudar o financiamento desse projeto, sejam através dos nossos próprios acionistas, como foi o caso do leilão do Rio de Janeiro, seja através do mercado, né, outras fontes de equity, como foi o caso da privatização da Corsan, né? Então, qualquer projeto transformacional vai exigir fontes adicionais de capital e a gente não vai participar em nenhum projeto que aumente a nossa alavancagem de maneira relevante. A segunda pergunta sobre liability management dos bonds, a gente sempre monitora esse mercado, Alejandro. A gente sempre fica olhando as alternativas. Obviamente, a gente leva em consideração os custos de financiamento exterior do ponto de vista do cupom em dólares, mas também o hedging cost, né? Uma vez que a gente precisa hedgear 100%, tanto principal quanto juros em reais, e avaliando isso, caso haja uma oportunidade de fazer uma extensão dos vencimentos que a gente tem no exterior, dos nossos dois bonds que estão outstanding, a gente vai considerar, mas nesse momento não tem nenhum plano específico em andamento.
Lembramos que, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito utilizando o botão Q&A. As perguntas são atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta utilizar o botão Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A pergunta do Gabriel Fonseca, da Dris Capital. Poderiam detalhar melhor as razões pela queda da arrecadação na Águas do Rio? A segunda pergunta, sobre a queda do PCLD na Águas do Rio. Aqui, quedas do PCLD, acho que nós já falamos, né? A principal razão é a questão do híbrido, né? E a terceira pergunta, sobre o CAPEX, que o CAPEX da Águas do Rio desacelerou. Poderiam dar uma ideia da previsão para 2025 e 2026? Então, Gabriel, a sua primeira pergunta, as razões pela queda de arrecadação na Águas do Rio. Quando a gente olha o quarto trimestre especificamente, não houve uma queda de arrecadação propriamente dita. O que houve foi uma aceleração dos cortes, que é uma ferramenta importante para nós para fazer frente às contas em aberto a mais de um determinado prazo. Então, houve uma aceleração desse movimento de cortes, e na medida que a gente tem clientes cortados, esses clientes não podem ser faturados, obviamente, até a gente renegociar. Então, é um movimento pontual aí no quarto trimestre. Se a gente olhar uma curva de mais longo prazo, o crescimento da arrecadação do Rio está mais acelerado do que o crescimento da receita, né? Ou seja, a conversão em caixa está subindo na Águas do Rio para acima de 80% quando a gente olha num prazo mais alongado da curva, né, de arrecadação versus faturamento. A segunda pergunta sobre o PCLD, eu já comentei sobre a questão dos clientes híbridos. E o CAPEX, na verdade, de novo, olhando especificamente o quarto tri, o que pode ter acontecido nessa análise sua aqui, são questões relacionadas à parada do Guandu e outros eventos que atrasaram alguns investimentos. Mas se você olhar, do ponto de vista consolidado e na comparação com 2023, ele está estável, né? Que teve um crescimento importante de 22 para 23, está estável em relação a 23. O CAPEX de 24 consolidado da Águas do Rio está 1,6, foi 1,6 bilhões, e esse ritmo deve ser mantido aí para 2025 e 2026.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito utilizando o botão Q&A. As perguntas são atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Eu vou. A pergunta agora do Macaulay Smith, da 91, também vou ler em português. São cinco temas aqui, eu vou procurar endereçar todos eles aqui. Primeiro tema: qual que é o prazo esperado para a consolidação de Águas do Rio, né? Segundo, se a gente pode comentar da aquisição potencial de Copasa, que ele viu nas notícias. Terceiro, a nossa decisão, por que que nós decidimos aumentar a dívida no mercado local recentemente, levando em consideração que as taxas de juros no mercado doméstico estão altas versus voltar ao mercado internacional? Quarto, quais são os planos que nós temos, se nós temos planos de voltar ao mercado internacional no ano de 2025, um pouco na linha da pergunta da Alejandra. E qual é o percentual de dívida que está em taxas flutuantes? Então, eu vou tentar colocar toda essa a resposta dentro desses cinco temas que você colocou e contextualizar. A expectativa de consolidação da Águas do Rio permanece ao longo do ano de 2026, né? Quando a gente olha nosso plano nosso planejamento de longo prazo, provavelmente a gente estará pronto para consolidar Águas do Rio no ano de 2026. Isso sempre foi a nossa expectativa, entre 25 e 26. Eu diria que hoje é mais provável que seja em 2026. A questão da Copasa, assim como outros projetos que estão no pipeline e que a gente continua avaliando, obviamente, se houver uma definição do governo de Minas Gerais de considerar a privatização da Copasa, da mesma forma que nós estudamos a nossa participação na privatização da Sabesp, nós também estudaríamos a participação numa eventual privatização da Copasa. A Copasa é uma empresa importante de saneamento no estado de Minas Gerais, que é um estado importante. E caso o modelo de privatização seja um modelo que faça sentido para nós e que a gente possa contribuir, a gente vai analisar. Isso, por enquanto, não está definido, não foi feito, não houve nenhuma definição, mas é um tema que a gente, por dever de ofício, né, acompanha de perto. A questão da dívida no mercado local, na verdade, Macaulay, a gente não fez nenhuma nova captação no mercado local. A captação, a gente fez duas captações recentes que estão sendo concluídas, inclusive nessa semana. Uma delas foi o refinanciamento da nossa estrutura de acquisition finance da Corsan, que é uma, eu chamaria que é uma finance holding chamada Parsan, que a gente está fazendo um refinanciamento e alongando o prazo no mercado local mesmo, mas originalmente era uma dívida que foi feita no mercado local e a gente reduziu o spread dessa dívida em relação ao bridge loan original. A outra captação foi a captação desse de um empréstimo sindicalizado Blue com 15 bancos, né? E efetivamente essa é uma captação internacional, porque são bancos que não têm operações no Brasil, na maior parte dos casos, e que usam seus balanços internacionais para fazer esse empréstimo. Então, ele é sim um empréstimo internacional, mas, obviamente, pela nossa característica de ser uma empresa com receitas 100% em reais, a gente fez essa captação em dólares, mais em SOFR, né? Mas fizemos o hedge para reais, né? Ela passa a ter o floating rate brasileiro, que vai em linha as suas últimas duas questões, né? Planos de pensar no liability management em 2025, sempre temos, né? Não temos nada nesse momento em consideração, mas é algo que a gente, em acompanhando o mercado, pode, se tiver uma oportunidade, considerar fazer. Nossa dívida em taxa flutuante, quando a gente olha a Selic, né, como principal indicador do mercado local, é em torno de 55% de flutuante. O resto está em taxas que eu diria que tem uma parcela fixa, mas tem uma correção pela inflação, né, que é a característica das dívidas principalmente mais longas nos tax incentive bonds, nas debêntures de infraestrutura. Então, essas debêntures, elas são substancialmente no que a gente chama de inflação plus something, então é IPCA mais alguma coisa. Então, em torno de 55% é CDI, 45% between fixed e vamos dizer, indexadas ao IPCA, que é o índice de inflação. Então, é assim que está estruturado.
Gostaria de lembrá-los que, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A. As perguntas são atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Eu vou tentar aqui combinar duas perguntas do Pedro da Alcan e do Kaique da Nuasset, tá? A pergunta de ambos faz referência à margem EBITDA de Águas do Rio. Então, pergunta do Pedro: qual é a visão da companhia do ritmo de evolução da margem EBITDA de Águas do Rio? Quais são os principais desafios? E a pergunta do Kaique: também como é que nós enxergamos a evolução das margens e resultados de Águas do Rio frente ao plano de negócio do leilão, quais são as prioridades nessa concessão para os próximos trimestres, né? Então, acho que a evolução da margem, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e lembrar de algumas diferenças estruturais da concessão de Águas do Rio versus as nossas outras concessões, né? No caso do Águas do Rio, nós pagamos pela água que é distribuída para nós pela SEDAE, né? Então, essa água tem um custo que é em torno de 6 vezes maior do que o que custa para a EGEA, na sua média, produzir água em todas as outras nossas concessões. Nosso custo médio em torno de 40 centavos por metro cúbico. O custo da água da CEDAE é em torno de R$ 2,40 por metro cúbico. Então, vamos dizer, essa compra d'água e essa linha do nosso OPEX, ela limita o crescimento da margem EBITDA próximos aos níveis que a gente tem em outras concessões. Só para a gente ter uma referência, nas concessões onde a gente já está operando há mais tempo e onde a gente já atingiu a universalização, como Águas Guariroba e Prolagos, a margem EBITDA é acima de 70%. No caso de Guariroba, é 75%. Né? Então, a Águas Rio está passando por essa evolução de aumento de margem ao longo dos últimos tempos. Ela está em torno de 30%, 32% no consolidado da Águas do Rio 1 e 4 no ano de 2024. A gente tem que levar em consideração também que os programas comerciais que a gente vem aplicando no Rio, eles têm momentos também de aceleração, por exemplo, de programas de cortes e, consequentemente, redução de faturamento por conta desses programas. A gente tem que lembrar que nós herdamos da CEDAE uma carteira e um cadastro, vamos dizer assim, de clientes que estavam ativos e operando nos dois blocos de 900 mil ligações. E hoje a gente opera 1 milhão e 900 mil ligações. Então, essas novas 1 milhão de ligações que foram adicionadas ao nosso vamos dizer, à nossa carteira, existe um processo de conversão desses consumidores em clientes e que leva tempo. E tem momentos onde você eventualmente acelera usando algumas ferramentas importantes como o corte para fazer a renegociação dessas contas. Então, esse é o processo natural. Isso está dentro das expectativas que a gente tinha no nosso plano de negócio, pelo nosso histórico. Quando a gente olha, por exemplo, a nossa experiência em Manaus, né, a gente começa a enxergar uma maturidade nessa curva a partir do quinto ano, né? Nós estamos aí chegando, ultrapassamos o terceiro ano aí da concessão. Então, está justamente dentro do plano que a gente tinha aqui para Águas do Rio. Na mesma linha aqui das últimas duas perguntas do Jeff WBay, só para complementar o que eu falei da Águas do Rio, tá? Então, a primeira pergunta do Jeff: por que que a margem da Águas do Rio 4 caiu de 40 para 33% no quarto trimestre, né? E a outra pergunta se há crescimento da margem da Rio 1 é sustentável. Jeff, acho que o ponto aqui são questões pontuais que eu já abordei nas últimas duas perguntas. Né? No caso de Águas do Rio 4, a aceleração dos cortes e, consequentemente, a impossibilidade de faturamento de clientes cortados até que você regularize o processo de negociação. Isso aconteceu substancialmente em Águas do Rio 4, no bloco 4. E quando a gente olha Águas do Rio 1, esse aumento de margem também teve um impacto pontual da reversão da provisão para crédito de liquidação duvidosa por conta da nossa vitória judicial na questão dos clientes com tarifas híbridas. Então, isso permitiu que a gente revertesse um valor importante que estava provisionado e, consequentemente, melhorou o resultado. Quando a gente junta as duas e pensa numa estratégia, vamos dizer assim, going forward, o nível de margem combinada entre 30% e 35% deveria ser a margem normalizada dos próximos 2 anos da Águas do Rio como um todo, tirando esses efeitos pontuais que aconteceram aí no quarto trimestre.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A. As perguntas são atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do Pedro, da Ucam, novamente, sobre o incremento de margem EBITDA ajustada na Corsan no quarto trimestre. Quanto do ganho com os layoffs pode ser considerado recorrente? Isto é, qual o impacto em margem da eventual recomposição do quadro de empregados da Corsan? Pedro, eu diria que esses ganhos Eles podem sim ser considerados recorrentes, todos eles, vamos dizer, todo esse benefício que a gente teve. E eu diria que o processo de adequação do custo por colaborador da Corsan em comparação com o custo por colaborador da EGEA, ele está na sua fase final, mas ele ainda não terminou. Então, eu diria para você que tem ainda alguns ganhos a serem capturados a partir dessa estratégia. Se a gente olhar o número nos últimos 2 anos, né, em termos de headcount, a gente saiu de 5.600 pessoas em dezembro de 22, nós assumimos a empresa efetivamente em julho de 23, mas esse número era parecido, para 4.783 colaboradores em dezembro de 24. Houve até um aumento do headcount entre 23 e 24 por conta da primarização de serviços terceiros que tinham sido colocados na primeira leva do plano de demissão incentivada, tá? Mas isso representou, se a gente pegar num prazo mais longo, né, uma queda nos custos de despesa pessoal de 55%, tá? Entre 2022 e 2024. Então, desde que nós assumimos, a queda com custo de despesa de pessoal foi de 55%. Se a gente fizer esse custo de despesa de pessoal, vamos dizer, individual por pessoa, né, essa queda também foi de 48%, praticamente 50%. E se a gente incluir nessa conta despesa de pessoal mais serviços terceiros, a queda também foi de 50%. Então, eu diria que praticamente o grande, vamos dizer, contribuinte para esse aumento de margem, desde que nós assumimos, tem sido efetivamente o ajuste na estrutura de custos da empresa. Lembrando, né, que a próxima fase importante de captura de valor na Corsan vai se dar através do aumento da cobertura de esgoto, que a gente já começou, mas estamos na fase inicial. Lembrando, a Corsan, quando nós assumimos, olhando os 317 municípios, tem uma cobertura de esgoto de 23%. Então, o trabalho da cobertura de esgoto está em processo inicial. Nós estamos estruturando o capital da companhia com duas captações que aconteceram nos últimos 12 meses para fazer frente ao investimento de longo prazo e outras discussões que estamos tendo com órgãos de fomento sobre investimentos também mais longos aí para financiar o CAPEX, que no plano chega a mais ou menos 20 bilhões de reais nos próximos 15 anos.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta utilizar o botão Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Eu queria juntar algumas perguntas que foram feitas aqui em relação a perdas, tá? Então, tem a pergunta do Leonardo. Vemos índices de perdas acima de 40% na Águas do Rio Corsan. A empresa, se a gente espera uma redução desse número nos próximos trimestres. Tem a pergunta do Henrique também em relação a perdas na Corsan e também outras perguntas relacionadas a perdas. Basicamente, no caso de Águas do Rio, e também começando com Águas do Rio, para nós o processo de redução de perdas é muito importante. Lembrando que eu já comentei que o pagamento, o custo, né, de compra da Águas do Rio é o nosso maior item na nossa linha de OPEX. A gente já reduziu de maneira importante esse índice de perdas, de 60% para um pouco abaixo de 50% desde que nós entramos. E o mesmo ritmo está acontecendo em Corsan. Acho que o Radamés comentou nas declarações iniciais, né, que a redução de perdas do ecossistema da EGEA representa 5,3 bilhões de litros, o que é o equivalente ao consumo do ano inteiro de uma cidade como Porto Alegre ou Belém, né? Uma cidade de 1.300.000 pessoas. Então, a gente vem trabalhando nesse processo, tanto perdas que a gente chama operacionais, né, vazamentos que a gente tem nas redes, o Rio de Janeiro e também agora a Corsan, ambos estão num projeto de avaliação de vazamentos através de parceria com satélites israelenses, que faz uma espécie de screening no subsolo para avaliar águas água que eventualmente tem cloro na água e indica um vazamento para ser mais assertivo nas perfurações e nos consertos. E a gente usa a tecnologia nessas duas principais concessões, mas em outras também para reduzir. Então, estamos no processo de redução e claramente nós temos muitas concessões em processo de maturação, mas se a gente for nas concessões maduras, eu sempre pego como exemplo Prolagos e Guariroba, né? Essas duas concessões hoje operam com perdas abaixo de 20%, né? Então, é um processo que se inicia quando a gente efetivamente passa a operar numa concessão ainda não madura.
Para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A. As perguntas são atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do Mário Lourenço, da Polo Capital. Gostaria de saber como está o cronograma de desembolsos com outorgas, além do valor remanescente de águas do Piauí. Quanto esperam de desembolso para os próximos anos? Quanto ao índice de perdas, alguma meta para redução? Qual o nível que gostariam de alcançar nos próximos anos e no longo prazo? Aqui, Mário, especificamente sobre desembolsos de outorgas, acho que a principal é o Piauí, efetivamente. Nós pagamos 250 milhões na assinatura do contrato, lembrando, né, que a outorga de lá foi de R$ 1 bilhão. Então, são 250 milhões na assinatura do contrato, 250 milhões quando nós assumirmos efetivamente a concessão, ela está em processo de mobilização, a assunção deve acontecer no meio do ano, e o restante é pago em parcelas, em 20 parcelas anuais, tá? O restante dos 500 milhões. Então, no caso do Piauí, nós estamos em processo de mobilização, obviamente há sim uma meta de redução de perdas, eu não tenho ela aqui de bate-pronto, mas o pessoal do RI pode te passar. Assim como em várias concessões, a gente tem essas metas também, teremos essas metas também no Piauí. Sobre outras outorgas, assim, acho que substancialmente o Piauí é a mais importante, e a gente tem também, vamos lembrar aqui, o processo de regularização dos contratos da Corsan, que na maioria das vezes implicam uma outorga, caso o município regularize esses contratos. Mas eu diria que, como a gente já regularizou mais ou menos 90% da receita da Corsan, que representa mais ou menos 280 dos 317 municípios, o que tem pela frente não é relevante, não é significativo, tá? Essas outorgas, desde que nós assumimos, desses 280 municípios, foi mais ou menos R$ 600 milhões, tá? Que a gente gastou em outorgas ou investiu em outorgas nesse caso. Então, para frente, Mário, eu diria que, salvo Piauí, não tem muita coisa relevante. Acho que a parte mais relevante passou, especialmente o pagamento da última parcela de Águas do Rio, que aconteceu no final de outubro de 2024.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra para o Radamés para a mensagem final. Radamés, pode prosseguir.
Finalizamos 2024 com grandes realizações e transformações promovidas por meio do trabalho dos nossos colaboradores e dos mais de 10 bilhões de reais que investimos no setor. Crescemos de forma qualificada, mantendo a disciplina financeira e a boa governança dos negócios, que nos permite obter os recursos necessários para garantir o nosso crescimento sustentável. Estamos presentes em 766 municípios em 15 estados do país, impactando positivamente a vida de mais de 33 milhões de pessoas. Esse resultado nos enche de orgulho e reforça nosso comprometimento com a eficiência operacional, com a qualidade dos serviços prestados, promovendo saúde, inclusão sanitária e recuperação ambiental. Para 2025, renovamos nossa crença no saneamento como vetor de transformação e seguimos firmes com nossa trajetória de geração de valor e investimentos no setor. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessa divulgação de resultados e até a próxima.
A AEGE agradece a participação de todos. A conferência de resultados está encerrada. Tenha um bom dia.